Atenção, ouvintes de todo o Brasil, vai começar o Que Tem Emprestado. Indicações de quadrinhos e outras nerdices.
Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o bofe tomar banho e o tamanho dessa mala era demais. Além de linda, era demais, eu virei gay.
Começando aqui agora pra vocês o sexto Que Tem Emprestado com o capitão que já é da casa.
E aí, galera?
Eu!
E hoje a gente tem vilão especialmente convidado, olha só, que é o polvo do HQ Fan, o polvo aranha.
Você quer que eu te coma? Mas como? Eu comer você? Calma aí. Eu vou comer de Batman.
Este país perdeu a vergonha na cara!
Ai, que vergonha lindo, caralho!
Foi triste, cara.
Antes da gente dar início às indicações, povo, como é que tu se sente participando aqui do Que Tem Emprestado depois de ficar duas semanas pedindo pra participar, igual uma puta?
A sua mulher é uma puta mesmo, comissária.
Eu me sinto bem pago agora. Parei com tudo doce, não se preocupem.
Isso aí, galera. Pra quem não sabe, o povo tá duas semanas já nos comentários pedindo pra participar dessa porra e finalmente tá aparecendo aqui, então vamos começar essa merda. Dando início ao podcast com a primeira indicação do Polvo Aranha, por favor. Fala pra gente o que tu vai indicar.
Cara, eu vou indicar uma revista mensal da Marvel agora. Que é aqui, ó, o Universo Marvel.
Não, seu filho da puta, tá errado.
Que tá com um monte de mix, que acredite ou não, a maioria deles é legal mesmo. Não é como aquelas revistas que só tem um mix bom e três mix ruins. Tem dois mix escritos pelo James Robson, que são os Novíssimos Invasores, que é um título com o Capitão América, o Bucky, o Namor e o Tocha Humana original, que agora é o que vale no universo Marvel, né?
Nada vale no universo Marvel, velho. É Marvel, velho.
É. Ainda dá pra eles usarem ele no cinema só de sacanagem. Tem o Quarteto Fantástico de Vermelho agora também, deles.
Sim.
Cara, eles estão fudendo tudo, né, velho? É.
E que, olha, a Valéria Richards, ela prefere morar com o Doutor Destino do que morar com os pais.
Tá bom, né?
É. Beleza, né? Vou morar com o tio Destino, mamãe. Adeus.
Abraços.
Abraços.
Eu não vou mentir, não, porque eu preferia o cara que tem um país inteiro. Porque o cara tinha um prédio.
Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo.
É, um prédio que normalmente sai um monstro de lá toda semana.
Bicha vendida.
Mas tranquilo, é. Povo, falando, explica um pouco sobre, tipo, alguma história que mais chamou a atenção e tal. Do que tem saído no universo Marvel, quem tá desenhando, quem tá escrevendo. É. Explica um pouco pra gente.
É. Aqui tem, por exemplo, o Inumanos aqui, que está sendo escrito pelo Charles Soule, que escreveu o Monstro do Pântano da DC, por exemplo, que mostra meio que, basicamente, o Raio Negro fez cagada, espalhou as névoas terrígenas em toda a Terra, e com isso, um monte de gente que tem gene inumano está começando a virar inumano do nada. Fudeu a parada toda. E para finalizar, o filho da puta sumiu, o irmão dele deixou a esposa pra se virar com essa caralhada de inumanos que tá aparecendo pelo mundo todo. E detalhe, tem umas facções de inumanos que meio que decidiram matar esses novos inumanos.
Caraca.
Tá uma trepação, tá uma putaria do caralho.
Ô, capitão, tu chegou a ver alguma coisa disso, não?
Não, eu ouvi falar, mas tô por fora, assim, dessas paradas mais novas aí.
Ah, eu também tô por fora dessas paradas de Marvel aí.
Um viado recalcado, que não tem o que falar, fala pela bunda.
Ah, e também tem um negócio que agora o que sobrou de Atlan, que o Raio Negro sem querer destruiu também. Só pra finalizar, Agora tá no meio do Rio São Francisco, entre Nova York e a famosa... Droga, esqueci o nome daquela cidade que fica ao lado de Nova York.
É tão famosa que acabamos de esquecer o nome aqui.
Alguém lembra? É muito famosa.
É. Se você que tá ouvindo aí, você lembra o nome da famosa cidade que fica do lado de Nova York, deixa nos comentários.
Nova Jersey.
Muito bom.
A cidade que todos os Nova Yorkinos adoram.
A gente não lembra que é nova. Piada ruim.
Também muito tem aqui os mix aqui do famigerado Dan Slott com Surfista Prateado.
Mano, você que disse que adora o Dan Slott aí, escreve aquelas histórias que você gosta do Homem-Aranha.
É, sim. Eu sou o tipo do cara que assim, o amor dói. Se eu encontrar com ele na rua, eu encho ele de porrada.
Ô povo, conta pra galera, conta pros ouvintes a tua história de reiterar de tanto que chegou a certo ponto.
Cara, eu normalmente às vezes comento nos fóruns gringos e eu fico lá falando tão mal do Dan Slott, mas tão mal, que uma hora ele chegou lá falando que ele tinha ouvido falar de mim pra eu maneirar com ódio, que ele sabe que ele não é tão bom assim, e pra eu parar com essa tanta raivinha.
Para com essa porra aí, meu irmão!
É, pois é, velho, o povo tava sendo babaca, o próprio cara foi lá, calma, sua piranha.
Com muito orgulho, cara. É bom saber
cara,
que
você disse, parabéns,
a pessoa
cara.
Que você mais odeia. Cara, é bom saber que a pessoa que você odeia sabe que você odeia ela, né? Deu seu ódio correspondido.
É. Ele tá lá só contando as notas dele, falando, ai, que pena que ele me odeia, esses dois.
Pois é. Nossa.
Ele deve pensar o quê? Do cara que fica xingando ele nos fóruns. É. Enquanto ele tá lá ganhando dinheiro, trabalhando, vendendo pra caralho.
Enchendo o cu de dinheiro junto com a Marvel.
Enchendo
o
cu
né?
de grana, velho. Com história ruim pra caralho.
Mal escrita, mal desenhada. Puta que pariu. Aquele Humberto Ramos também é outro.
Porra, é bom, né, cara? Ele é muito bom, né?
Cara, sério, eu prefiro o... Ó, tô falando sério, eu prefiro o Rob Liefeld.
Caralho!
O Humberto Ramos.
Ah, não, você tá exagerando, meu. Vai tomar no seu cu. Tira esse cara do podcast. Quem foi que chamou esse filho da puta?
Não, cara, eu ainda tenho um pouco de carinho pelo Rob Life.
Lá na casa do primeiro HQ que eu falar do Life.
Eu estou sentindo uma treta!
Porra,
mas eu vou explicar. Não, eu vou explicar, cara. A primeira HQ que eu comprei na minha vida foi desenhada pelo Rob Liefeld, escrita pelo... Olha, também quem mais? Pelo Jeff Loeb. O nome é Massacre Renasce.
Cara, tu já tá errado de a primeira HQ que tu comprou na vida não ter sido da Turma da Mônica. Tu tá mais errado ainda por ter sido do Rob Liefeld, cara.
Contando Turma da Mônica, claro.
Ah, bom. Pelo menos isso.
Não, mas... HQ de super-heróis, essa foi a
primeira. Cara. Aí, porra, foi um milagre você continuar então, né? Gostando de super-heróis.
Pois é.
No começo desse? É.
Foi um milagre. Não, e o pior é que eu até gostei da arte da primeira vez que eu li.
Que merda, hein?
Porra. Ah, cara. Não, tira esse cara do podcast. Não, derruba esse cara. Trabalho, não, pode tirar.
Vamos conseguir.
Cara,
por favor.
Vamos conseguir. Encerra suas considerações aí finais sobre a tua indicação, povo.
Cara... Acreditem ou não, o universo Marvel é uma HQ que tá com muitos mix legais e o único ruim é do Nova. Então, se vocês quiserem gastar seu dinheirinho com algum mensal, gastem com esse eu garanto.
É, minha consideração final sobre a indicação do povo é que se vocês quiserem gastar seu dinheirinho com algum mensal, não gastem com Marvel. Abraços.
Cara, minha consideração sobre essa indicação é que veio do cara que gostou da linha do Life, então... Foda-se a indicação dele.
Pois é, o povo é o cara inválido pro resto do podcast agora.
Nunca mais se vai montar com alguma credibilidade.
Com certeza.
Calma que eu ainda posso piorar. Espere minhas próximas indicações.
Caralho, velho. Fica na sua.
Fica quieto aí. Então, agora, cala a boca, povo. Por favor, vamos pra segunda indicação da noite, que é a indicação agora do Capitão...
Pô, depois, velho, eu vou indicar o mangá.
Vai tomar no teu cu que tu tá reclamando do povo e tu vai indicar mangá.
Ah, eu não gosto, velho, de mangá, porque eu leio ele, parece que os diálogos estão ao contrário.
Ai, você é burro. Porra, papaco, só porque você não sabe ler, caralho.
Olha, isso tá, era um segredo, tu cara, não pode falar isso no podcast, não.
Vamos lá. Caralho, vocês são chatos. Eu vou falar sobre o 14º Dalai Lama, que é uma biografia em mangá. É, o título é o 14º Dalai Lama, uma biografia em mangá, do Tetsu Sayuai.
Calma, o Tetsu do Yu Yakusho Sayai?
É isso aí. Vocês botem no Google que vai aparecer. O mangá é assim, ele foi lançado agora pela editora Tambor, e ela lançou essa biografia em mangá. Ela lançou duas edições dessa biografia em mangá, que é do Dalai Lama, do 14º Dalai Lama, e do Gandhi. O que eu li, eu comprei os dois, mas o que eu li foi do Dalai Lama até agora. E ela é bem legal, ela pega bem um cunho, ela traz uma ideia bem histórica, em vez de ficar enrolando, romantizando muito, ela vem de um jeito bem histórico. Mostra a história todinha do 14º Dalai Lama, que é o Tenzin. A qualidade do gibi, assim, da arte. Eu botei no grupo do, até no grupo do WhatsApp do HDL, o Mamilos, que é o nosso desenhista e profissional.
Sim, sim.
Já, na hora que ele olhou o desenho, ele já começou a falar merda, enche a porra do saco. Mas é aquele desenho japonês mais clássico.
Que é uma merda. Não lembra? Adianta ser clássico se é uma merda.
Aqueles olhos enormes, né?
Cala a boca. Não é os olhos enormes. Lembra do... Não sei se vocês leram... Quem leu o mangá do Cavaleiro do Zodíaco? Não parece com o desenho do Cavaleiro do Zodíaco. Parece com o desenho dos carinhas que ficam na arquibancada das batalhas. Tá ligado?
Que merda, hein?
Mas... Nossa, acho que ela é... Então... Ela é a imagem dos coadjuvantes dos Cavaleiros do Zodíaco. A arte do cara. Mas a expressividade da arte é boa. Conta a história direitinho. Não tem essa falha, entendeu? Não pode desagradar que é um cara muito detalhista e tal. É uma arte bem limpa. Os cenários são bem legais. São um ponto mais forte, assim. A editora Tambor, ela não caprichou muito na qualidade. A capinha é aquele papel mole. Meio mais ou menos. Mais
capa
ou menos
cartonada. Assim.
É. Isso, cartonada. Agora aquele preço das edições jornal, né? Não, é melhorzinho um pouco. Mas é bostinha, qualquer coisa ela tá entortando e fazendo orelha. Eu como colecionar algum tempo, eu fico agoniado com essas porra quando começa a fazer orelha. Sou fresco nessas paradas aí. Agora o que me fez comprar foi o seguinte. Primeiro, eu nunca tinha ouvido falar e tal, mesmo assim eu comprei porque eu gosto de ver... histórias, assim, desses caras que são grandes ícones que mudaram a humanidade de alguma forma. E eu tenho uma certa preguiça pra ler livro. E aí eu dei uma olhadinha assim atrás, vi lá a historinha, umas frasinhas bonitas. Falei, pô, eu vou comprar. Depois que eu li, eu vi que, que eles focam nesse lado histórico, que é muito bom pra quem tá pegando ali pra ter conhecimento e tal. O preço saiu R$14,90, cara. Então, muito barato, entendeu? 200 páginas. Por R$14,90.
Caralho, deve valer só, tipo, fazer volume na prateleira, assim. É,
pode ser por isso que a qualidade não seja das melhores, né? Mas só pra você botar ali já é legal,
pô. Sim, pô.
Outra coisa, só pra um adendo aí, fala. Que é o seguinte, uma falha pra quem é otakuzão aí, vai ter uma falha bem foda. Tipo, você lê como se estivesse lendo um gibi. É uma biografia em mangá, mas os caras da Tambor acho que inverteram, tá ligado?
Sim, sim.
Pra ficar com...
Eles inverteram o que já era invertido.
Genius.
Os caras foda, né? E tipo, era o que faziam com aqueles... Quando os primeiros mangás saíram aqui no Brasil, eles faziam isso, né? E eu não entendi o porquê dele fazer isso. Eu acho que perde um pouco o apelo do mangá. Eu mesmo, quando comecei a ler, eu olhei assim, peguei o fundo e comecei pelo fundo. Né? Mas que porra é essa, tá ligado? Não tinha um aviso nem nada.
Sim,
aí depois eu voltei.
A própria Turma da Mônica também, quando começou, era assim. Se tu ia ler na parada normal de mangá, né, ao contrário, tava escrito lá que tu tava começando pelo lugar errado, que era um quadrinho brasileiro e foda-se, não sei o que lá.
Sim, então, e aí eles vacilaram nisso, botaram lá uma biografia em mangá, a arte é mangá, a parada saiu no Japão, é feita por um japonês, blá 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 blá, mas foram lá e inverteram a parada, entendeu? Então, eu não entendo, tipo, não atrapalha na leitura, é óbvio. Mas talvez atraia até mais público que tá acostumado com quadrinhos convencionais, mas pra mim me incomoda. Eu compro um negócio que tá escrito mangá, eu quero um mangá.
Viado, bicha, são dois bichas.
É, textura, mas eu
esse
quero,
negócio de tipo, se ligar e tal, do deles inverterem a ordem, tem um nome técnico, chama viadagem.
Eu estou sentindo uma treta.
É o mesmo termo técnico que abrange, né, papaco?
Que abrange a galera da sua cidade aí. Olha só, puta que pariu. Você é apedrejado.
Mas, velho, não é pra todo mundo ler, não.
Porra, velho, tu tá...
Bahia.
Não consigo entender a galera reclamando porque... Ai, não, inverteram a ordem do meu mangá, agora não é mais mangá, eu quero quadrinho no estilo japonês. Ah, porra!
É, cara, mas... É uma parada que é o padrão do negócio. Deixa eu pegar teu gibi e inverter. Você vai, e bota lá, gibi do Homem-Aranha. Você vai falar o que quando ele tiver invertido? Você vai achar ruim, não vai?
Não, caralho! Eu vou ler invertido!
Ai, ai.
Tipo, eu, sinceramente, prefiro que você pegue o mangá e inverta do que você deixe daquele jeito. Eu prefiro ler assim, porque eu, particularmente, já tô acostumado.
Tem que ser lido do jeito que é feito pra ser, cara. Ele é lido assim no Japão, é uma obra japonesa, tem que valorizar.
Mas a gente não tá no Japão, caralho.
Porra, mas o negócio é japonês, cara. Só porque, tipo, eu não tô na Bahia, o acarajé tem que ser invertido.
Você tem que primeiro ter a dor de barriga pra depois comer ele.
Pois é, e aí, papá? Agora, cadê seu Deus agora? Falando sério aí, excluindo essas piadas ruins, tem que preservar a tradição, cara. Isso não falo nem por mim, eu leio as duas coisas, eu tenho um mangá das antigas que veio assim pro Brasil e tal, mas tem sua tradição, tem um público que é o otaku aí, que consome essas paradas, que tem que ser respeitado, igual eu leio quadrinhos e quero que meu quadrinho venha bonitinho do jeito correto, entendeu?
Entendi.
Eu acho que tem que ser respeitado, e foda-se sua opinião, papá.
Cara, só por isso, como eu vou estar editando de fundo dessa sua indicação, vai estar tocando Village People.
Ah, desgraçado.
Pois é. Tu zoou o editor, tu quer o quê?
Não, eu concordo com você, cara. Na verdade, assim, eu acho que isso é frescura.
Não, só... Não, escuta, não escuta consigo. A edição. Não escuta consigo. A edição. Escuta só, tá tocando Village People agora, cara. Os ouvintes estão rindo da tua cara. Alguma consideração final sobre?
É a consideração que eu não entendo, ainda tô aqui.
E você? E você, Pum?
Cara, pra mim tem que ser invertido mesmo. Quem não gostou, quem não se acostumou, bem feito. Mangá não é pra qualquer um, não.
Quem foi que chamou esse cara no podcast, hein?
Esse cara é viado, hein? Viado, hein?
Que fudeu, papaco, 2-1, mas no fim quem edita ganha, então eu não vou falar mais nada.
No máximo vai tocar Village People pros dois, né?
Mas, tipo, termina o que tu tava falando, pô. Que tem que ser invertido mesmo, mangá não é pra qualquer um.
Não, é isso mesmo, cara, não é pra qualquer um não, se não gostou, bem feito.
Bem feito aqui, cara.
Ai, caralho, próximo vez chamar a
galera. Só isso?
Tem um pouco mais de masculinidade, não sei. Hashtag Bolsonaro.
É, você é o machão, né, cara?
Machão, se fosse o Albino aqui, o Albino já ia estar puto com vocês dois, mas beleza. Finalizando.
Eu estaria deixando ele mais. Cara, eu provavelmente provocaria ele ainda mais.
Finalizando essa.
Eu
essa
tô com a guia, né, pelo rapaz, não.
Ô, caralho, cala a boca. Finalizando essa
vai,
segunda...
Vai, continua.
Ô, porra. Ai, tá foda hoje. Vamos lá? Calma.
Cara, eu tô...
Finalizando essa segunda indicação, cala a boca. Agora, indo pra a terceira indicação da noite, que é a minha primeira indicação... notícias aqui, mais Graphic MSP, olha só, na verdade é, se eu não me engano, é a primeira Graphic MSP, me corrijam aí se eu estiver errado, que é Astronauta Magnetar.
Não, creio que seja certo.
Mas é legal.
E descontar o Turma da Mônica 50, né?
Sim, sim.
É, Danilo que... Beirute, né?
Sim, sim.
É.
É magnetado do Danilo Beirute. Velho, Graphic MSP, se você, tipo... Se você não tá lendo Graphic MSP, não sei o que você tá fazendo da tua vida.
Dando a bunda!
Porque, velho, simplesmente são os nossos...
Transando.
É, não, não. Certamente não.
Quem
não
lê mangá.
Quem não lê Graphic MSP certamente tá transando de costas. Que é a mesma galera que reclama que o mangá tá invertido, mas não vamos entrar nessa discussão.
Vamos voltar pra isso, vamos passar a noite aí.
Pois é. Mas no caso do Astronauta Magnetar, que foi até comentado pelo Keno e por mim no último podcast e tal, mas foi bem rápido. Ele conta uma história do astronauta, é uma releitura do astronauta, um pouco mais madura, mas sem tirar a essência, né? Acho que nenhuma dessas Graphic MSP tirou a essência de algum personagem. Alguém discorda, não?
É. Não, cara, eles não tiveram o primeiro nome dele como sendo astronauta.
Sim, pois é.
É uma parada, né? Tipo, o problema é o escritor, né?
Sim, sim.
Você consegue fazer uma coisa mais adulta, mais... Para um público mais velho e mantendo conceitos que estão lendo na revista de criancinhas de 3 anos de idade. Isso é muito legal.
Pois é, velho. Tipo, é uma parada totalmente nostálgica, assim. Todo... Tipo, se você é brasileiro e não começou a ler quadrinho, não começou a ler com Turma da Mônica em geral, velho... Porra, que tem de errado com você?
Eu comecei.
E essa pessoa não teve infância.
Com certeza. Eu só perdoo se você for um pouco, talvez um pouco mais velho assim, tiver começado com DuckTales, alguma coisa assim. Mas se não for o caso, velho. Porra, vai tomar no seu cu, entendeu?
Caralho, que agressividade.
Eu sou gratuito. Aliás, toca a vinheta do gratuito aí na edição. Eu do futuro. A história do Magnetar, ela é muito boa, porque ela volta, tipo, abordando aquela coisa do astronauta que já tinha nas revistas normais da Turma da Mônica, só que era bem mais leve. Tipo, a coisa da saudade dele, da família dele que tá na Terra, dele perder algumas coisas, dele perder... Por exemplo, como é contado aqui na revista, e às vezes eram nas revistas mais antigas, aniversário de mãe, de irmão, de tio.
A Ritinha dele também,
sim.
Vive mencionando.
Vive falando da Ritinha. E sempre, eu lembro que sempre que ele encontrava com a Ritinha nas revistas da Turma da Mônica mesmo, era um momento muito emocionante, assim.
Cara, eu lembro de uma que eu li que ele reencontrou ela já tava casada.
Cara, eu acho que eu li essa revista também, velho. Eu tenho uma vaga lembrança disso, mas eu lembro que ele ficou mó bolado e tal.
É, ficou boladaço.
Mas... Tipo, as histórias de astronauta em geral sempre tiveram um peso, mas nunca foi tão, tão grande quanto na Graphic MSP.
Ela, assim, é vista por muita gente como a melhor das Graphic MSP. A primeira versão, né?
Sim, sim, foi a primeira Graphic MSP. Com certeza é uma das melhores que eu já li.
É, cara, ainda digo a mais, se adaptasse ela pro cinema ia ficar foda pra caralho.
Porra, ia mesmo, velho. Nem que fosse um curta-metragem assim, fazer dessa história. Ia ficar muito foda. Mas, sim, como eu tava falando aqui, pra roteiro, é a história do astronauta. Ele vai investigar o Magnetar, que é um fenômeno astrofísico. E acontece alguma coisa, algum acidente que vai... Não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler pra quem não leu. Se você não leu, você tá todo errado. Vai ler agora.
Ele fica preso na...
Cala a boca, cala a boca. Caralho.
Vocês estão muito violentos hoje.
A gratuitagem tá muito, muito alta. Tá mais de 8 mil.
É de mais de 8 mil.
Mas é isso, velho. A história fala bastante sobre solidão, assim, de uma forma bem... Tipo, ela é pesada no tema que ela aborda, mas a forma que ela aborda é muito leve, assim. Sempre como foi na história da Turma da Mônica. E você vê a essência do personagem.
É, o próprio conceito de sanidade também, cara. É bastante abordado nisso.
Sim, sim. Ele faz uma... Ele liga os... Tipo... Caralho. Ah, ele faz analogia a você ser náufrago. E a situação ali do astronauta e tal. Compara o espaço com o mar. É muito foda, velho.
É. Não, o final, sem querer dar muito spoiler, lembra também bastante o que acontece no final do filme O Náufrago.
Sim, com certeza. Mas quem assistiu O Náufrago acabou de tomar um spoiler indireto da história aí, mas não tem problema.
É, e... quem não assiste essa porra também merece.
Sim, com certeza.
Não, no final... mas só pra complementar, o final não é que a Ritinha se casou com o dentista dele, não.
É, não é isso não. Tem... Na verdade, a Ritinha ficou até um pouquinho de lado nessa história. Foram mais pra questão de família mesmo.
É.
E algumas reflexões, assim, do astronauta, na situação que ele tá ali, são muito, muito boas, velho. É algo que a gente acaba vivendo na nossa própria vida. A gente gasta tanto tempo em algumas coisas que a gente acaba deixando... Gente que a gente gosta de lado pra fazer essas coisas, entendeu? A reflexão da história é muito ligada nisso, é muito boa. Alguém? Vocês dois leram? Não.
Claro que eu li, cara. Sim. Comprei assim que saiu na banca.
E tu,
cara? Só dei azar porque...
Eu vi o início sim, mas aí eu dei pra minha namorada e não li.
Ai, que merda, viu?
Viadinho, filho da puta. Viado.
Não, é que assim, quando eu comprei essa HQ, eu achei ela muito foda. Só que eu tava sem internet, então eu não sabia que na livraria com o próprio autor, ele ia autografar essa HQ.
Caralho.
E eu acabei passando por lá, eu não sabia de que era aquela fila, eu tava com a HQ e passei direto.
Puta, velho, que vacilo, mano.
Porra, merda, viu? Tipo... Ah, cara, vale... Acho que... Eu te perguntar aí, eu não li toda, mas tipo, eu vi o início ali e os desenhos dele do Beirute sempre são legais, né?
Sim.
Eu tenho aquele Jorge da Capadócia. Eu queria saber se você mantém o padrão até o final. Como é que é isso?
Em relação à arte ou em relação ao roteiro?
Arte.
Fala primeiro você, pô.
Cara, a arte ficou legal, tanto que eu até recomendo que no final da HQ você veja lá as artes conceituais dele planejando a HQ. Sim. Tem uma imagem também dele encontrando o alienígena, que é bem maneira.
Sim, sim. Eu também acho a mesma coisa, concordo. A arte, ela se mantém muito boa, e mais pro meio, pro final, assim, tem algumas paradas que são muito bem detalhadas, alguns acontecimentos são muito bem feitos.
As armaduras do astronauta ficaram bem maneiras.
Puta, ficaram... A tecnologia, né? Os fios, os botões da própria nave, das armaduras, ficaram muito foda. E, inclusive, eu não sei se vocês viram, mas saiu na última CCXP uma action figure exclusiva dessa história. Que eu fiquei babando, velho. Vou botar a imagem aí no post e daqui a pouco mando pra vocês. E pra quem não leu ainda Graphic MSP, eu recomendo que você comece ou por essa ou pela do Penadinho. Porque elas dão muito
ar. O Penadinho foi agora, né?
O Penadinho foi a última.
O Turma da Mônica Laços também não fica muito atrás, não.
Sim, sim. Sabe o que ficou uma merda do Graphic MSP? Sendo sincero aqui.
Qual?
A história do Chico Bento, velho.
É! Tá uma merda!
Ai, pavor.
É aquela terror espacial.
Pavor espacial, nossa, velho.
Cara, aquela ali podia ser publicada nos mensais mesmo, cara. Não precisava adaptar pra um encadernado.
Não mesmo, velho. Puta que pariu, velho. E aí depois vieram falar que, tipo, a explicação foi que aquilo ali é uma história mais pra criança, não sei o que lá. Então não bota na porra do Graphic MSP, caralho.
É. Realmente.
cuja proposta é exatamente oposta.
Sim, com certeza. A proposta do Graphic MSP é a galera que lia Turma da Mônica quando era criança continuar lendo algumas histórias mais adultas. E vem o filho da puta e faz uma história que devia estar na mensal da Turma da Mônica, velho. Fiquei muito bosta. Parando de estourar absorvente aqui, é isso.
Já era o patrocínio da MSP.
Já era o patrocínio. Talvez eu goste na edição, talvez não. Mas, ó, galera aí da Panini. Maurício de Souza Produções. Quiser patrocinar a gente, se quiser que eu apague esse podcast da Podosfera, só pedir. Tá. Estamos em negociação aí. Mas é isso aí. Finalizo minha indicação e agora vamos para a indicação do Povo Aranha.
A menina tão dançando, empinando o bumbumzinho no movimento, movimento, movimento do quadril. Movimento, movimento, movimento do quadril. Movimento, movimento.
Também, cara. Cara, a minha indicação da noite é Dragon Ball Z, o Renascimento de F de Frieza.
Sim.
Que basicamente conta a história do Frieza ressuscitando pra se vingar do Goku. É só isso.
E o resto é só porradaria?
Pura porradaria. Tem uma porradaria.
Porra, mas é bom. É bom. Tu lembra qual fase do anime, assim?
Cara, lembra bastante um pouco a ressurreição, a fase da saga do Freeza mesmo. Com humor Dragon Ball original.
Sim, sim.
Tá, é outra curiosidade. Esse Freeza Super Saiyajin dourado aí. Que porra é essa, moço?
Cara, não tem Super Saiyajin dourado mais não. Agora é Super Saiyajin de cabelo azul.
Não, mas o Freeza ele fica dourado, não fica? Tô vendo ele em umas imagens.
Ele fica dourado. Ele até fala lá assim que pra eles perdoarem ele pelo nome cafona de Frieza Dourado.
Caralho, que merda.
Não, mas o filme é maneiro, cara. Legal, é ver o inferno que o Frieza foi parar. É basicamente o paraíso. Ele fica preso num casulo, numa árvore, com um monte de bichinho, de ursinho carinhoso e fada cantando e dançando.
Caralho, que
bicho. Caralho, tá com um bolo de raiz, hein?
Com certeza.
Cara, muito foda. Aí também tem a volta da gangue lá do Pilaf, que ajuda a reunir as esferas do dragão pra ressuscitar o Frieza. Tem o Kuririn, sendo o Kuririn, bosta, como sempre.
Kuririn que já foi adiantado pra gente que não morre.
É. Pois é, nesse filme, eu vou até dar um spoiler. Infelizmente, nesse filme ele não morre, mas em compensação, Gohan e o Vegeta...
Eita caralho, porra, boca, porra. Agora tu reclama, né, capitão?
Caralho, vamos mais ou menos.
Pô, as únicas coisas que eu acho que podem deixar o pessoal meio confuso é a mesma nova transformação do Goku, que não é tão bem explicada. E um personagem novo que aparece lá, que é o Jacol, patrulheiro espacial, que aparece no mangá do Kurumada, que ele fez depois da Batalha dos Deuses, e que colocaram ele nesse filme de paraquedas.
Mas referência pra fanzoca mesmo.
É. Não, mas tá legal, a dublagem também ficou maneira. O Jacó, por exemplo, ele ficou com a voz do Michelangelo do desenho de 2013, das Tartarugas Ninja, ficou bem maneiro.
Sim, sim.
De repente manter todos os dubladores, né?
É, todos os dubladores originais estão de volta, até o do Frieza, que é o único. Que aqui no Brasil é o único lugar onde ele tem voz de homem de verdade, né? Sério, ouçam qualquer outra dublagem.
Todo anime é que pra mim tem voz de homem.
É. Não, mas sério, qualquer dublagem, até em inglês, ouçam. É uma voz de viado que ele tem. Puta que o pariu.
Era tu que tava dublando, povo, não?
Não,
pior. Porra.
É.
Mas não é tão gay, né?
Mas assistam que o filme tá maneiro. A participação do Bills e do Wiz, embora tenha sido meio que desnecessária, também tava muito engraçada.
Eles ligam com o antigo filme, ou ligam direto no Dragon Ball Z da saga de Majin Buu.
É. Não, eles fazem referência à saga de Majin Buu também. Que o pai do Freeza ele avisou que as únicas duas pessoas que ele não pode desafiar para um combate é o Majin Buu e o próprio Bills.
Foda-se!
Mas, cara...
Ele já liga o último filme e a saga do Blue tudo nesse filme, né?
É.
Faz referência aos outros dois, beleza.
É. É, fazem... Não fazem uma referência rápida, assim, que fala que o Goku já derrotou o Majin Buu, essas coisas.
Sim. Não, o Goku... Uma coisa, importante. O Goku, ele tá daquele jeito que ele tava no outro filme, que tipo... Ah, vale tudo pra derrotar o Bills aí, pra ser tão poderoso quanto, eu só quero lutar e foda-se o resto. Eles botaram ele com mais sentimento e tal. Que no último filme ele tava só pra porrada, né? Ele tava cagando pro resto das pessoas que estavam ali, ele só queria lutar e tá no nível do Bills, né?
É, nesse filme ele tá mais ou menos assim, mas foca mais na rivalidade dele com o Vegeta. Espera um pouco.
2 hours later. Então, gente, infelizmente o povo teve que sair aí por causa de problema na foda-se. Mas pra substituir ele, pra comentar as indicações e conversar um pouco com a gente aqui, a gente tem aquele cara que quase nunca participa disso aqui, Keno.
O recordista do OQTP, o recordista, chupa comércio, chupa capitão.
Se brincar, participa mais que o papaco.
Pois é, velho. Keno tá quase participando mais que eu nisso aqui. Mas isso aí, muito obrigado, Keno, por aparecer assim do nada. Infelizmente foi um imprevisto mesmo, mas, povo, quando tu puder participar de novo, a gente tá te chamando aí, ou não.
Não.
É? Tá devendo a cerveja pra gente aí, no mínimo, né?
Se sujou com Chegas aí,
ó. E no fim a gente não vai saber o que ele faz na tarde, né, velho?
Pois é, vai ficar aí a piada interna que nem o Keno vai entender. É, agora vamos partir agora pra quinta indicação da noite, acho que é isso aí, ou quarta, foda-se, a gente ficou um tempo sem falar merda nenhuma, então não sei mais o que eu tô fazendo, que é do Capitão, por favor.
Então, eu vou falar do Comic Flow, é um aplicativo só tem pra iDevice, ou seja, iPad, iPhone e iPod.
Sou rica!
Ele é, como é que ele funciona? Basicamente, se você tem aquele quadrinho que você pegou ali na sua coleção, mas você não quer ficar abrindo ele, você escaneia ele pra ler só a versão digital dele.
Já avisei que vai dar merda isso.
Ele serve pra isso, ele lê CBR, CBZ e PDF. E ele é grátis, não tem nenhuma propaganda, é excelente o aplicativo, design foda, ele deixa as capinhas todas aparecendo. Você pode organizar suas HQs por data, por nome, por status. E se você começa a ler e para em determinada página e sai, ele salva. Ele tem um perfil de luminosidade da tela para ler HQ. Pô, porque bom. Tablet é foda pra você ler. No iPad ele fica muito bom. Ler HQ no celular eu já acho bem fraco. Pra qualquer aplicativo, não pra ele. É, eu tenho um Android também e os outros aplicativos, né? E o Android lá, Master Race com 2 GB de RAM, Quad Core, não sei o que, trava em aplicativo Android. E no Comic Flow, que tá no iPad Mini, no primeiro, não trava, liso as transições de página. O aplicativo é excelente, não tem nada a reclamar, eu já uso ele há uns 3 anos. Eu gosto de pegar meus gibis, escanear e ler, pra não ter que ficar abrindo eles. Uhum. dá pra ler gibi independente também, que o pessoal coloca na internet.
O programa pra preguiçoso, né, cara? Não vou ali na estante, não.
Então, ó, patrocinadores aí, ó. A gente não tá, ó. Ninguém tá influenciando scan aqui, não.
É muita falcatrua.
Cara, quem falou scan só se for da sua HQ, cara. Igual eu pessoalmente faço isso. Não tô falando brincando. Eu tô rindo, mas não tô brincando.
Mentira!
Tu falou que o Android trava?
Para de ver. Então, não, ele não tem versão para Android.
Ah, tá.
Só que outros aplicativos que eu uso no Android, que tem mais hardware e tal, travam para ler HQ. E o Comic Flow, ele funciona muito bem, cara. E ainda mais quando você pensa num aplicativo gratuito e tão completo, assim, sem propaganda, sem nada. Só que o defeito dele, o único contra que eu tenho, é que ele só é a iOS, né?
Falou que alguns aplicativos pro Android estão travando. Eu tenho uma indicação aqui de alguns que eu uso também para escanear meus próprios quadrinhos.
É bom você já tirar foto pro celular, né?
Sim, sim.
Caralho.
Eu uso eu tenho um tabletzinho meu velho fodido que eu uso só para ler quadrinho. Que eu tenho. Patrocinadores, por favor. Que é o Simple Comic Viewer.
Sim, esse é o mais. Esse é, também ele não tem porra nenhuma, né, meu irmão?
Sim.
Esse daí é lito. O tanto de funcionalidade que eu falei do Comic Flow, esse Simple, eu usei ele um tempo. Ele é o único, assim. Tem o Comic Ra, que é bem famoso também. Só que aí já dá umas travadinhas e tal.
Demora, né, pra carregar algumas páginas e tal.
A diferença do Comic Flow é que ele vem completinho, não tem propaganda, não fica nunca travou comigo, nem nada. Você tem transições de página massa, o momento da página que tu tá, pode. Isso não só um HQ. Você lê 10 HQs por vez, essa galera é muito louca aí. Aí tipo, você tá na metade, fecha um, ele deixa salvo, você fecha outro, ele deixa salvo, entendeu? É completo, cara. Vale a pena só pra ser de graça.
Muito bom. Esse que eu uso no Android também tá meio assim. Mas não, nunca travou comigo, não. Mas, tipo, não tem todos esses recursos e tal. Como o próprio nome diz, é simples. O Simple Comic Viewer, mas nunca deu problema, não. Então, acho que não tem propaganda também, se eu não me engano. E, Keno?
É, o Simple Comic Viewer.
Diego.
Tu usa algum programa desses pra ler seus próprios quadrinhos aí?
Não, cara, eu gasto dinheiro com uma boa pessoa normal, prefiro tocar no papel, passar cada página, acho que eu ainda consigo me levantar pra buscar o quadrinho da estante.
Você não abre ele e escaneia, não, né, pra poder ler depois.
Não, caraca.
Não. Tranquilo.
Eu compro, por favor, patrocinadores, pode vir que eu compro, eu gasto dinheiro na banca.
Ó, nada que eu tenha indicado aqui nesse podcast foi de... Nunca escaneei nenhum desses quadrinhos. Foram todos comprados na Comic Shop, que fica perto da minha casa. Mas alguma consideração final aí?
Calma. É isso, cara, que eu falei. Pô, pode pegar que quem tem um. A consulta pro iPad principalmente. Mas se tu for muito louco pra ler num celular, também dá pra ler. E é isso, aconselho, você pode encher de scans de quadrinhos que você tem. Ou quadrinhos independentes que a galera faz aí na internet e disponibiliza.
Sim.
E é sucesso. É só sucesso. Comic Flow o nome.
Muito bom, pra encerrar as indicações aqui, eu vou imitar o Keno, vou dar uma contraindicação, olha só.
Opa!
Entra a vinheta aí da contraindicação.
Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Nossa, que bosta! Eu tô me dando trabalho na edição futura, eu sou um retardado mesmo.
Parabéns, reconhecimento é o primeiro passo.
É, vai ter que bolar ainda a vinheta agora, porra toda.
Pois
parabéns.
É. Minha contraindicação de hoje é Hellblazer, pra felicidade do Aquaman, olha só. Aquaman que diz que tudo de Hellblazer é ruim, vai tomar no seu cu, Aquaman, você tá ouvindo isso?
Morre, porra!
Ele o quê?
Ele não gosta de Hellblazer.
Ele não gosta, cara, ele disse que é merda, cara. Que eu não sei o quê. Assim, você tem ideia, ele falou que
o nome Grant Morrison, né?
Pois é, né?
Puta, velho, ó, vai tomar no cu. Caralho, como é que eles deixam esse cara aí no site, velho? Ah, ele é o patrão, esquece. Corta parte. Esqueci disso.
É, a contraindicação que eu tenho aqui, teve até uma galera que gostou, teve gente fazendo podcast aí, mas foi patrocinado, então eu entendo. É o Hellblazer Passagens Sombrias. Fazia, né? Se fosse pra mim, eu também fazia, porra. Você é louco? Com o roteiro do Ian Rankin e a arte do... Crânio, nunca vou conseguir ler o nome desse cara. É... Werder Deldera, alguma merda assim. Foda-se.
Tá no post
aí o nome, tá no post.
Tá no post que o papaco vai esquecer, como todos os outros.
Sim. Yes! Mas... É isso, velho. Tipo, a história da HQ, vocês já devem ter ouvido falar, é que o Constantine, tipo, não, vamos começar fora do Constantine.
Defense.
É, tem um reality, tá rolando um reality show na televisão britânica lá e tal, e nesse reality show as pessoas vão pra uma casa, onde nessa casa eles vão enfrentar seus maiores medos. Tipo, e aí a galera do reality show trabalha com todo um pessoal de efeitos especiais. Alô. Pra provocar medo nos participantes. Só que dá uma treta que antes deles começarem a colocar as paradas que dão medo, dá merda. Tipo, os participantes vivenciam coisas sobrenaturais e não tem ninguém fazendo isso. Daí eles chamam o Constantine pra entrar, né? Olha que de roteiro merda. Eles chamam o Constantine pra entrar nessa casa de reality show, Big Brother, do terror, e investigar o que tá acontecendo. Essa é a história. Agora.
Big Brother do inferno.
Sim. Por que é uma merda? A leitura é chata. Tipo, eles passam muito tempo numa conversa idiota. Tipo isso. Ou numa cena que era de muita cena desnecessária aqui. E apesar deles passarem muito tempo em coisa de, tipo, idiota, eles esqueceram de passar um pouco de tempo aprofundando qualquer personagem.
Genius.
Aquele problema que muitos quadrinhos têm de colocar muito personagem numa história só e fica um negócio mal feito e... Não sei, entendeu?
Cara, só uma coisa, Papaco, esse é aquele que é preto e branco, cara?
Sim, que é um informatinho, parece um mangá invertido, olha só, que Nolan vai pegar a referência.
Caralho, eu tenho essa merda aqui, cara, tá aqui na minha mão agora.
Puta, tu já leu isso, velho?
Caralho.
Eu li isso, tipo, eu comprei na banca, deixei no canto. Cara, depois eu acordei num dia assim, umas 6 horas, 6 ou 5 horas da manhã, eu não consegui mais dormir, cara. Terminei, li isso, é uma porrada só, cara. A história é bem mais ou menos. Achei mediano. É bom pra quem não conhece Constantine, mas não vale a conta, não, cara.
Sabe o que é bom? Essa merda. Pra quem não conhece Constantine, velho, que é uma história simples e que é, tipo, ela não condiz muito com o que é o Constantine, mas a história separada é muito boa. Cidade dos Demônios.
Sim, ah, não, essa eu também tenho aqui também, Cidade dos Demônios também tenho, é muito boa, cara, principalmente por aquele conto de Natal que tem no final, cara.
Sim.
Tá foda. Muito, vai, pra mim aquela ali já vale o
padrinho. Tá contra indicação.
Não, não tem problema a gente entrar em outras também, né, todas.
É, não vale, não vale. Cara, a única coisa que eu achei interessante, né, eu tenho ela aqui, eu achei interessante nessa HQ é que num ponto dela as páginas, que são todas claras, elas mudam pra preto, né, pro fundo preto. Mas, sim, cara, a história é muito surreal, cara, do reality show. Já dá um spoiler, deixa quieto.
Não, pode dar spoiler, a história é merda, ninguém vai ler.
Cara, a porra do reality show que se passa no inferno, como assim?
Pois é, velho.
Cara, do nada, não. É, cara, não faz. Aí do nada eles pegam... O grande problema é que sempre toda a história do Constantine... O legal das histórias do Constantine é que sempre tem, né, aquela história, você descobre algo do Constantine, isso quando a história é bem trabalhada. Ou então tem alguma coisa a ver com o passado do Constantine que a história sempre trata bem antes de jogar você nela.
Sim, sim.
Essa aqui não, cara. Tem um vilão, ou sei lá que porra que é aquela daquele cara todo deformado lá, da história, tipo, é um cara que odeia o Constantine por motivos X, tipo, nada a ver, de alguma missão dele, whatever. E fica nisso, cara. E do nada o cara invade a porra da mansão no final, mata todo mundo, sendo que todo mundo já tá morto. É uma viagem do caralho,
cara,
essa história,
cara. Muito escroto, muito escroto a história. Muito...
Essa maconha está estragada! Eu tô muito doidão!
Você acabou de jogar fora 3 quilos de maconha. Você é um sem noção.
Maconha!
Muito viajado, essa... mas não foi bem trabalhado.
Não, cara, não foi.
Nem o desenho salva, cara.
Ó, é isso que eu ia falar. Se a única coisa que vale você pegar isso aqui é estudo de arte.
Uhum.
Porque a arte tá bem feitinha, tudo em preto e branco. Eu gosto de arte preto e branco, você vê os traços muito bem feitos e tal.
Não, legal.
A arte é até limpa pra Constantine. Mas é a única coisa que salva, assim, em revista, velho. Só não taquei fogo por causa disso.
Não, você não tacou fogo com o preço dessa merda salgado pra caralho, R$17,90.
Sim, R$17,90 por um formatinho, velho.
Cara, eu comprei isso na época que eu tava começando a ler quadrinho, que são, acho que 200 e alguma coisa, eu acho, né? Cadê? Tem aqui nem um número aqui informa, cara.
São 215 páginas.
É, 215, é.
Véio.
215 páginas. Não, e tipo, essa revista é aquela que ela engana leitor foda, né, cara? Porque tipo, a capa dela é muito boa, que é o Constantino em forma de caveira.
Sim, com mundo, tu acha que vai ser alguma coisa relacionada a Newcastle? É. Ou mesmo a Hábitos Perigosos e tal? Mas porra, é um negócio muito nada a ver, muito, muito idiota, assim.
A maneira que eles saem do lugar é patética, cara.
Tá. Com certeza.
E eu acho que alguém ressuscitou aí, hein?
Ressuscitei.
Que isso?
Olha ele aí.
Quem
ressuscitou? Olha ele aí.
Quem? Caralho.
O Povaranha saiu, tá bom, voltou agora. Não, vamos assim mesmo. Vamos podcast com quatro pessoas aqui.
Vambora.
Porra, já me substituíram.
É claro.
O banco corre, cara. É assim, rapaz. Banco de reserva aqui é rápido. Você caiu, já entra.
Tem uma fila pra entrar no AQTP, velho.
Pois é, velho. É a galera pedindo o podcast mais popular da HDL, inclusive.
Mentira!
Tipo, essa é a minha contraindicação aí, velho. Passagens Sombrias, Hellblazer. Vocês, Kenou e Capitão, que ouviram tudo, vocês têm... Que não, Kenou já leu. Mas o já Capitão, li, que não leu, você tem alguma dúvida, velho?
E como vocês já falaram tudo aí de preço e páginas, e encadernação, qualidade das páginas...
Assim, puta, nem isso vale preço, velho.
É, uma merda, pouco importa, né, que é ruim.
Velho, parece papelzinho de mangá mensal, sabe?
Não, cara, é pior que papel de mangá, cara. Pior, eu peguei aqui agora pra dar uma olhada, a página já amarelou tudo, cara.
Parece, é tipo papel de jornal, uma capa cartonada, assim, que solta muito fácil.
É papel que nem o do Monstros do Pântano, do Moore.
Não cheguei a comprar,
cara,
velho.
Cara, é
muito ruim, o Monstro do Pântano do Alan Moore é tipo aquelas do Constantino, o Hellblazer Origins, o papel?
Acho que não, é pior.
É pior que aquilo
não,
ali,
cara,
pô?
Cara, é ruim, é papel de jornal mesmo, pô.
Porra.
É.
Pô, o papel, acho que é o papel dessa tipo, porra, chega a ser pior.
E a capa é o papel de cartolina mesmo. Só que é isso mesmo. A vantagem do Monstro do Pântano é que ele é bom pra caralho, né? Aí baratinho o preço e fica mais acessível, R$22.
Pelo menos a história salva, mas isso aqui, nesse caso aqui nem isso.
É. Então, como vocês estão falando, a história é ruim. Tudo é ruim, caralho.
Não vale a pena comprar de jeito nenhum.
Realmente não vale não, cara. Eu caí nessa aí do conto da indicação aí que o Papaco falou. Eu fui na banca, comprei, que quando eu até falei, tava começando comprar mais quadrinho na época. E, cara, não valeu a pena, só li uma vez, a história se passou batido pra mim, não me apeguei a nada. Joguei no canto e tá ali até. Só puxei agora pra dar uma olhada só, pra ter certeza que era disso que o Papaco tava falando.
Sim, sim.
A história é muito, muito solta, muito jogada.
É isso aí. Fecha agora com a vinheta da contraindicação.
Não.
Acabou a contraindicação aqui. Então, povo, por favor, já que você ressuscitou aí dos mortos, falecido Povo Aranha, dê a sua última
desfalecido.
Indicação. Aí. Desfalecido agora, né? Dê a sua última indicação aí pra gente.
Cara, eu só voltei pra fazer verdade mesmo. Eu vou indicar o anime Cavaleiros do Zodíaco com Alma de Ouro.
Não, vai indicar, não. Pelo amor de Deus, não permita isso. Não vai fazer
galera, isso comigo aqui. Vamos deixar ele falar. Deixa eu
falar. Fala, usa os seus argumentos aí.
Cara, é um anime bem escrito, cara. Com os designs de armadura bem maneiros, tirando os guerreiros deuses.
Para com essa porra aí, meu irmão!
Tem um monte de referências ao anime clássico que vai gostar. E, cara, os próximos episódios vão ser pura porradaria agora. Pra você ter ideia, o próximo episódio tá prometido o Camus vs Shura.
Assim, pô, é na pegada do Cavaleiro do Zodíaco Gold?
É o novo.
É, o
Gold é esse. E porque tem aquele mangá do povo, que era bem pancadaria, tinha 100 paquelados, infinito.
Mas eu acho que não é a diferença. Cara, eu sinceramente, vou falar a verdade, não sou um grande entusiasta, já falei, acho que em outros podcasts, não sou um entusiasta de Cavaleiro do Zodíaco. Tenho aqui a coleção completa, vi essa porra até o final e digo, cara, corre. Corre, quer ver, vai ver a série clássica de novo, sei lá, cara, mas corre dessa merda. Só a animação disso já tá terrível, cara. Tá muito ruim. Quer ver a coisa boa, sei lá, vai ver o filme do Dragon Ball no cinema, ou vai arranjar outra coisa pra fazer, cara. Mas... Desculpa aí, pô, Varão. Eu discordo de você nisso aí.
É? Eu discordo com você.
Eu discordo de você, cara.
Fã do Light, caralho. Porra, tu é fã do Light, tu discorda com quem?
Eu comecei a ler com o Life.
O povo começou a ler quadrinho com o Life, de gosta do Life por causa disso.
Ninguém
lembra só na série
mais, cara. Volta, povo aranha gosta do Life, de como assim, cara?
Pois é, né? Vai entender.
Caraca!
Ouça o podcast quando sair. Ouça o podcast.
Ouve o podcast.
Eu sei que o Mamilos vai ficar tão feliz de ouvir isso, cara.
Com certeza. Você já consegue imaginar a lágrima caindo dos olhos do Mamilos.
Oh, Mamilos vai à loucura.
Mas é tranquilo e... O povo é o... Ele é o Marveco de raiz, né? Ele só gosta de pancadaria, não quer saber de história, é isso aí.
É. Não, a primeira metade do anime já foi toda a história, agora já tá... Já só vai ser a porrada mesmo.
Sim, tranquilo.
Mas tá, só rapidinho aqui, já que pra quem vai... Pro maluco que vai se interessar a ver isso, reitero que o cara tem que ser muito doido pra ver isso... É, qual é a história? Quem é o personagem principal?
O personagem principal é o Aioria de Leão. Que, bem, os Cavaleiros de Ouro, caso você não tenha assistido a saga de Asgard, eles morreram e ressuscitaram em Asgard, por algum motivo. E lá tem um cara que substitui a Hilda, que plantou uma árvore que é do mal, mano, é da Dark mesmo. E eles estão indo lá pra destruir essa porra. E nisso eles têm que enfrentar os sete guerreiros deuses. E o Camus de Aquário, que se aliou a eles. Porque ele é amigo, porque ele é chegas dos guerreiros deuses.
Sim. Já estão reaproveitando coisa do filme, de um dos filmes antigos. Olha essa caraca, os cavaleiros pura reciclagem.
É. Não, os cenários também, cara, dos templos da árvore, são idênticos aos da lenda do santuário. E ainda por cima vai ter... Agora os Cavaleiros de Ouro, eles podem usar armaduras divinas. Que são armaduras normais, só que com asas.
Nossa.
Resumindo,
que merda.
Resumindo, essa série é só pra vender aqueles bonecos que custam, sei lá, R$500.
Sim, né? Certamente.
Cara, não, isso cara, tá descarado. O anime, ele passa de graça na internet. Ao vivo. Quando sai no Japão, ele sai direto... Na internet, gratuitamente pra você assistir.
Velho, então é tipo assim,
comercial dos bonecos.
Eles lançam propaganda nova toda semana, então tá achando que é episódio de anime, velho.
Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro.
Cara, quando eu pensava que Cavaleiro não podia chegar ao fundo do... Quando o Cavaleiro não podia chegar ao fundo do poço com aquele filme ruim pra caralho em 3D, eles conseguem cavar mais um pouco, cara. Muito bom.
É, cara, eu gostei do filme 3D.
Ah, vá tomar no seu cu, puta que pariu.
Tira esse cara, pô,
cara. Tira esse cara do podcast, quem foi que chamou esse cara?
Legal, cara.
Tira esse cara, caralho.
Ó, avisando, eu não gostei do final Power Rangers, mas de resto o filme se aproveita.
Não.
Vai embora. Tá manchando a sua imagem, pô, cara.
Pô, tipo, você consegue até aguentar o filme até um ponto. Quando começa o musical do Máscara da Morte, acabou, cara. Levanta e vai embora.
Pois é.
Não dá, cara.
Não dá. Joga de moto, porra.
Não dá, cara. Não se preocupe. Nesse novo anime, o Máscara da Morte não canta. Mas ele se apaixona.
Porra. Tranquilo. Mais alguma consideração final sobre Povo ou Kenno?
Assim, procura outra coisa, cara, sério.
Cara, vamos pra frente, por favor, que já deu, né?
Sim, já deu de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa agora. Partindo agora pra parte Papo de Bar. Olha aí, eu do futuro na edição, toca uma música de fundo de bar aí, por favor.
Não é amor, não era amor, era... Sei lá daqui.
Filho de barco, vai tocar o quê?
Tocar toca molejão.
Que molejo.
Toca o forró aí.
Sim.
É. Pô, a junina tem que tocar,
cara. É verdade, é verdade. Época junina. Toca um. Toca uma marchinha de forró aí, sei lá.
Caralho, tu tá mandando em você mesmo, cara.
Eu sei, eu tenho essa coisa de atrapalhar a mim mesmo na edição. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, não. Mas vamos falar aqui sobre E3, né? Uma coisa que aconteceu recentemente. Tem a ver com quadrinhos? Não tem a ver com quadrinhos, mas foda-se também.
É, foda-se, foda pra caralho.
Foi foda pra caralho. Muito. A Sony destruiu qualquer
acabou, coisa, cara. Né? Papaco falou o principal, cara. Vitória da Sony, com certeza. Pra mim, a maior derrota foi a do PC, cara. Que merda de apresentação chata pra caralho.
Não, não, mas pense o seguinte: o PC foi um monte de propaganda, mas e a porra da Nintendo, cara? Que fudeu com todos os consumidores.
Isso. Cara, a grande questão é que a Nintendo ainda... Eu não vi a palestra da Nintendo, não, no dia eu tava trabalhando. Mas, cara, eles ainda se salvaram que no dia anterior, eles, não, eu acho que no dia que começou a E3, eles ainda fizeram aquele torneiozinho lá. Então acho que isso ainda deu uma aliviada pra ela. Agora o PC não, cara. O PC tentaram fazer um talk show, toda hora um maluco ia lá vender placa de vídeo. Pô,
nossa, pô, cara, PC eu nunca mais na E3, cara.
Puta merda.
Ai, pois é, né, velho. Mas sim, eu... Quais foram os títulos, assim? Vamos começar com os títulos que vocês mais gostaram de ver tendo sido anunciados lá na E3.
Cara, pra mim é Shenmue na veia, velho. 10 anos que eu tô esperando essa porra. 10 anos, faz exatos 10 anos que eu joguei a primeira vez Shenmue. E tô esperando a continuação. Quando saiu, cara, eu dei piti, o olho lacrimejou, fiquei lá no Twitter enchendo o saco. Porra, velho, é emoção demais, velho.
Cara, pra mim, não, concordo também que o Shenmue foi uma bomba, mas pra mim, a grande... Eu que, querendo, eu não cheguei, infelizmente, não peguei a geração Dreamcast, então não fiquei tão emocionado com o Shenmue. Mas agora, cara, pra mim, que já acompanha essa saga desde o PlayStation 3... Depois de duas E3 seguidas falando que ia falar sobre o jogo. E cara, a Sony já chega e já te enfia o Last Guardian na sua cara.
Sim.
Porra, meu irmão. Eu também tô cara.
A fusão de Ico e Shadow of the Colossus, cara.
Que delícia, cara.
Uhum. E cara, o jogo tá foda. Tipo, o que eles mostraram, eu acho que era gameplay mesmo, não era cutscene nem
gameplay.
Nada.
Era gameplay, velho.
E, cara, esse jogo vai ser mais um pra entrar nessa coleção, cara. Muito foda, cara. Eu fiquei maluco quando eu vi aquilo. Eu falei, tipo, mim já pode acabar isso aí, não me interessa.
Acabou a E3, pode fechar esse negócio.
Chego, vou lá comprar.
Porra, cara, com certeza. Eu... O título que eu mais gostei, assim, que eu acompanho a franquia toda. Inclusive, na Steam Summer Sale aí eu comprei toda a coleção, foi Hitman.
Porra, mas Hitman só mostraram o CG, cara.
Sim, com certeza, mas, cara...
É foda.
Hitman é uma parada que, assim... Não importa muito a história e tal que eles façam e tudo. Sempre vai ser um jogo divertido de você jogar. E você vê... Tipo, você vê que vai sair um Hitman na nova geração, com certeza com movimentação melhor, com a física melhor, talvez com alguma coisa inovadora, talvez com algum sistema novo, não sei. Talvez, cara, eles podiam colocar sistema de carros, né? Você dirigir mesmo alguns veículos, mas não vem ao caso.
Sim, isso daí pode ser legal.
Poderia ser muito legal e o PS4 tem poder pra processar isso tranquilamente, não é à toa que o Batman novo tá saindo.
Pô, você não viu o Uncharted lá?
Sim.
Você não viu o Uncharted? Pô, cara, eu zerei todos, cara. É outro que eu fiquei na tara, assim. Foi. Primeiro lugar, Shenmue, sempre. Depois desce umas escadas, assim, Last Guard. Desce mais um pouco, vem o Uncharted, cara. Aí fechou, aí pra mim aí podia fechar tudo. Pode mandar apagar as luzes aí, embora.
O jogo do Batman, eu só tenho a dizer uma coisa.
Sim.
Jason Todd é o Arkham Knight.
You don't say! Ah, cara, ninguém sabia, né?
Cara, eu tô... já confirmaram isso já?
Já confirmaram.
Confirmaram. Ah, Ele pô, tá eu com tava... bota de coringa marcado a ferro na cara.
Puta minha, pô, eu acho que seria muito mais interessante eles comprarem a minha ideia de ser a Thalia, cara. Eu acho que ia ser muito mais foda.
Pô, ia ser uma viagem. Na verdade, ele era mulher, cara.
É, ia ser mais legal. Escroto mesmo, mas ia ser menos óbvio, ia ser mais legalzinho.
Agora que não, aí também vai rolar depois... uma cena de flashback com o Coringa voltando a ser dublado pelo Mark Hamill. Então tá valendo.
Ah, tá, vai ser foda, cara, sempre é foda.
Cara, uma coisa sobre o novo Batman e todas as séries Arkham. Marvel, aprende. Marvel tem potencial pra fazer jogo bom com essa porra e não faz, velho.
Jogo Deadpool aí, ó, na veia.
Jogo Deadpool, lixo. Cara, é tão mediano assim.
É bosta aquele jogo, cara.
É. Não, a Marvel... Eu sou Marvete e eu admito, cara. A Marvel não tem mais nada bem em videogames, não. O último legal que eu joguei deles foi em 2008.
Puta, velho.
Foi qual?
Qual foi?
Só pra saber qual que você jogou.
É o Homem-Aranha Web of Shadows.
O último que eu joguei foi o Ultimate Spider-Man, cara, que é até um jogo até bem legal.
Era divertidinho. Depois disso,
do Play 2.
Depois do Play 2, a Marvel não conseguia acertar muito mais, né? Assim, foi diminuindo. Os jogos do Nintendo 64 e Play 1, no caso, os que eu mais gosto são os do Homem-Aranha. Vocês lembram de Homem-Aranha de PlayStation 1, velho?
Muito bom, cara.
Foda, puta,
cara.
Aqueles jogos eram muito foda. O 1 e o 2, muito, muito fodas mesmo. Tipo, são meus jogos do coração.
Cara, é...
Sim.
E era legal que eles faziam muita referência ao quadrinho, né, cara? Tinha lá os quadrinhos mais famosos do Homem-Aranha. Tinha
com
a galeria
certeza.
Dos quadrinhos. Sim,
você fazia a coleção, cara. Completava toda.
Sim.
É, porra, e o uniforme.
O Homem-Aranha fazia piadinhas, né? Escarlate,
cara. Sim, pode crer. Tu tinha a representação perfeita do personagem ali, do jeito que ele é mesmo. Uhum. Cara, era muito foda aquele negócio. E a Marvel tá precisando alinhar aí e ficar na mesma linha que a DC nos games, pelo menos.
Agora a Disney tá lá bombando, dá
sim,
pra lá
porra, investir uma grana e fazer. Com certeza. No, o que não falta é estúdio, né? Mas...
Isso.
E grana também não falta. Mas sobre o Batman novo, eu tô com uma expectativa muito alta. E vai ser um dos jogos que vai me fazer comprar o PS4 em vez do Xbox One, certamente. Porque, tipo, velho, a Microsoft, desde que lançou o Xbox One, ela só tem piorado. Eu sempre, desde o Xbox 360 e tal, eu sempre preferia Microsoft por conta de alguns exclusivos, por conta do próprio console e tal, mas não deu, velho. Dessa
vez foi legal, cara. A apresentação do Microsoft foi boa, só que a Sony chegou metendo o pé na porta, né?
Sim, com certeza.
A apresentação, o esquema de retrocompatibilidade, o acho que é Record lá, puta, muito foda, cara. Aquele Record me pareceu muito bom.
Mas aí que tá, Capitão, esse negócio, essa questão da retrocompatibilidade, eu ainda tô achando que vai ter muita ressalva, assim como quando teve no Xbox, quando o Xbox One foi lançado, teve a apresentação, acho que foi na E3 do ano passado, retrasado, que eles falaram muito, não, esse agora vai ser o videogame multimídia. A gente tá vendo que já faz o quê? 2 anos que foi lançado e, cara, o Xbox One não é bem aquilo que tinham prometido, eu
com
até
certeza,
mesmo
muito menos.
Muito é muito mais aquém do que eles prometeram.
Eles então, desistiram, cara, de muitas ideias que eles tinham. Uhum. Por causa dos fãs e tal. O que eu acho legal, tipo, você atender os fãs. Eu não acho ruim, não. Eu também vou de Play 4, porque a maioria dos jogos que eu quero tá lá. Mas se eu tiver condição de pegar o Xbox, eu vou pegar porque eu gosto de Halo. Eu gosto de Gears of War. Eu gosto desse recorde que vai sair, eu achei fenomenal. É com um cara que fez o Mega Man lá, um criador do Mega Man que eu esqueci o nome. E com o estúdio do Metroid Prime, porra. O Keiji Inafune. Porra, velho.
Oi.
Só pode ter coisa boa, o trailer lá já é foda.
Ó, tô mandando aqui um GIF que resume toda a E3.
Vai estar no post aí, ou não.
Pra variar.
Nesse momento aí que você tá ouvindo o podcast, vai pro post, olha esse GIF, velho. Porque realmente foi bem isso.
Eu não, acho que eu botava o PC aí nessa parte aí, cara, que aquilo ali foi...
É, talvez, né?
Cara, pra mim ainda a apresentação de PC foi muito patética. Cara, PC é uma coisa assim, ó, PC rende dinheiro pra caralho, como a gente viu, eles não fizeram só propaganda de jogo, teve propaganda de hardware também. Então, cara, dava muito bem pra eles juntarem.
Caralho, tô vendo agora o GIF.
Cara, dava muito bem pra eles juntarem a grana, em vez de botar aquele gordo sem graça, lá que eu não sei quem é, se for alguém importante, foda-se. Cara, botar alguém, algum artista importante, cara, alguma coisa do tipo, porra. Nem o Half-Life 3 eles anunciaram, cara. Pra você ter ideia, o ponto mais alto da apresentação do PC foi um fake, né, do Half-Life 3, né?
Mas eu nunca,
caralho, na minha vida, tô muito geek,
vou me emocionar tanto quanto na E3, no início, passado ou retrasado, que eles anunciaram, velho. Toca a musiquinha aí de fundo, eu do futuro. Kingdom Hearts 3.
Também.
Puta que pariu, velho. Porra. Eu chorei, velho. Eu chorei. Sem sacanagem. Assistindo a E3 ao vivo, eu chorei.
Você e o Treta se abraçaram e choraram.
Sim.
Não, e Final Fantasy 7, o Treta deve ter cagado ali na roupa.
Cara, Treta, o Treta do nada. Cara, pra você ter ideia, o Treta não acompanhou a E3 no dia, né? Cara, tá. Ah, a gente
ele chegou até.
É, pô, ele na quinta-feira, cara, vou mostrar que, tipo, o lojinha que tava lá. Cara, o que? Ah, legal, bicho, a internet chegou pra você agora. Todo mundo já sabia, cara.
Ai, mas caralho, velho, foi muito emocionante aquele dia. Tipo, tava terminando já a conferência e aí o cara falou: ah, não, rapidão, tem mais uma coisa aí que esqueci pra anunciar. É, rapidinho. E aí começou a música de Kingdom Hearts, puta que pariu. E os jornalistas chorando também, velho, foi muito emocionante, cara. Nunca, acho que nunca vou me emocionar tanto no E3.
Vou deixar aqui então adendo também, acho que uma coisa que todo mundo também gostou, que foi anunciado na apresentação da Sony também, foi o remake, né, do Final Fantasy VII, né?
Sim.
A galera já tava pedindo a década. Eu vou dizer, cara, não sou grande fã de Final Fantasy, não tem nenhuma assim que eu digo, pô, esse é foda e tal, acho que os que eu mais joguei foram no Super Nintendo. Mas, cara, o próprio trailer do Final Fantasy VII ali, do remake, teve um impacto foda, cara.
Sim, pô, com certeza. Capitão?
É... Esse remake do Final Fantasy, o que correto, e o Shemui, cara, ninguém esperava. Tá, é. E é isso, cara. Porra, foi emoção, não tinha como nenhum outro competir, nem a Microsoft boa, não tinha como ela competir, cara. Com a Sony por essas coisas, essas cartas na manga que a Sony tinha.
Com certeza.
E isso lá, tem que fazer uma coisa, né? Uma coisa tem que ser dita. Quando a Microsoft acabou a conferência, a Sony foi lá e parabenizou a Microsoft, porque a conferência foi foda e tal, né? E aí, sim, todo mundo ficou naquela, ah, porra, a Sony já tá se dando como derrotado aí. Por que não, foi lá e toma aí, ó, mostrou a Gidão, vou botar um pau na mesa.
Pois é, enfia essa conferência aqui no seu cu.
De novo.
De novo, pois é. Povo, suas últimas considerações aí sobre a 3?
Cara, se eu fosse muito viado, eu falaria sobre o game Sensei Soldier Soul, que também foi meio que anunciado aí no E3. Mas eu não sou viado. Eu só vou falar que, assim, teve uns anúncios de uns jogos legais, mas o que me surpreendeu mesmo foi o anúncio do South Park, The Fractured Butthole. Cara, boa, esse vai ser o melhor videogame de RPG desse ano, com certeza. Quem já jogou o...
É, não vamos exagerar, sabe, não que vamos exagerar.
Não vamos exagerar, mas, porra, o primeiro é muito divertido.
Foi muito bom.
E esse, velho...
Se não for mais foda, é mais divertido, cara.
Sim, dúvida. Sim. Parece que vai ser muito engraçado, muito bem feito como foi o primeiro. As possibilidades são gigantes, assim.
Agora até eles se godearam, porque agora em vez de ser RPG de Dark Souls, vai ser RPG de super-herói.
Pois é.
Sacada genial, essa. Genial.
Cara, isso, é isso.
Acho que só D3 encerrou. Alguém tem mais alguma coisa?
Eu não. Tu tem, Keno?
Cara, pra mim é só isso mesmo. Sonic acabou com todo mundo. Que tenta ou não vi, acho que também pra ninguém interessa. Foi vergonha alheia. E dessa vez, pelo menos, a Microsoft fez a parte dela. Não passou nenhuma grande vergonha, mas também não foi algo tão espetacular. Teve seus méritos dessa vez, pelo menos.
Tranquilo. Capitão, mais algum adendo final aí sobre a 3?
Cara, é isso. Tô muito feliz. E aí, pra falar tudo que tem pra fazer 3 e xingar muito a Nintendo pro PC aí, tudo um podcast próprio, né? Mas, no geral, é isso aí. Entendi, bom.
Povo, suas considerações finais?
É, cara, vai ter jogos bons, vai ter jogos ruins.
É mesmo?
O importante é que eu vou jogar South Park.
Caralho, velho.
Fanboy foda.
Na mesma E3 que saiu Uncharted 4 e Hitman novo. O cara liga pra. Eu não sei, mas. Tira esse cara do podcast.
Eu não entendo. Ele deve estar de zoeira, cara. Ele deve estar de zoeira.
É, o povo veio aqui pra trollar o HDL, não é possível.
É, cara, só pode.
Mas é isso aí, gente. Estamos chegando ao fim agora de mais um que tem emprestado. Muito obrigado a todo mundo que participou, até mesmo os que participaram pela metade.
Oi!
Olha eu!
E. É, vamos pros recadinhos agora do Fim de Podcast.
Belo e fabuloso, e todos param pra me olhar, mas eu sou hétero. A melodia surge em cada parte do meu ser, mas para me tocar você vai ter que me entender, porque eu sou hétero. Sexualismo não me chama a atenção. Não vou beijar meu brother na boca de novo, não. Porque eu sou hétero.
Então, começando aqui os recadinhos agora do que tem prestado. Vamos começar com o povo, por favor, faça seu jabá aí.
É, cara, o meu jabá é acesse o hqfan.com.br. Vai ter que pôr o www na frente, senão não pega. Vão lá me xingar o Todd, xingar o Renan pelo novo layout que tá uma merda. Eu vou lá xingar.
Ó, eu não posso garantir que tá uma merda mesmo.
Ah, eu somos dois então, cara. Tem hora que eu me perco. Você vê o seu. O layout do HQFan é tão bom que meu serviço tá bloqueando ele.
Eu tô falando, é vírus, cara. Isso, porra.
Tem que ser, né?
Eu acesso qualquer site lá, menos o HQFan, cara. Tem que fazer um Paranauê doido, cancelar não sei quantas janelas pra poder abrir, cara. Porque o layout tá tão ruim que tá recusando.
Tô indo.
Mas beleza. Bem,
é isso, gente. Tô indo, tá?
Valeu, falou. Povo. Muito obrigado por participar aí, mesmo que tenha sido 75% apenas.
75%? Achei que foi 50% pra dedo. Tá ótimo.
É, 75% tá ótimo.
Tchau.
E... Falou, cara. Muito obrigado. Capitão, por favor, seu jabá. O capitão tá ressuscitando o site antigo dele, é isso mesmo?
É, cara, Acessem o HDL, continue acessando. Acessem o.g.com, lá a gente fala um pouco de games de vez em quando. O site deu uma parada, mas tá ressuscitando agora que a galera de lá tá com um tempo melhor. E me sigam no Twitter, vai estar no post. Vai estar não, deixa eu falar aqui pra não ter que botar no post. É @ Geraldo Souzas, com Z e mais um S no final. E é isso aí. Sigam o Kenô e o Papaco também.
Ô, viado!
Keno, tu acabou de tirar o único jabá do Keno.
Eu não faço porra
nenhuma. Keno, você dá um jabá aí, cara, já que já deram pra você.
Jabá do Keno. Jabá do Keno. Me pague uma cerveja.
Não, caiu como já o capitão já falou, me sigam no Twitter, o arroba Keno _ 00, pra ver eu falando merda lá, retweetando coisas do HDL.
Sim.
E não esqueçam de seguir o Instagram lá do nosso cara amigo Bigode lá, o Bigode do Começo, que ele fica postando as doideiras dele lá, eu acho que é só, né? Não tem mais nada não.
Ah, Keno. Queria falar uma coisa que eu sempre quis falar com você. Parabéns pelo avatar que você usa.
Ah, tá, obrigado. Valeu.
Então é isso aí, gente. Ah, eu falei que queria feedback, então recebi. Muito obrigado ao Bala de Leite Kids, que é o conhecido senhor Varner, já que já é Chegas antigo do blog, que já acessa a gente há muito tempo, que indicou, mas ele indicou nos comentários, eu tô indicando aqui pra vocês, porque ele é realmente o cara que sempre dá feedback, muito obrigado. Ele indicou o Invencível, que já foi indicado aqui no podcast, mas ele colocou um link também de compra, o comentário dele tá lá, realçado no último podcast, vocês entram lá e podem estar comprando por lá. Muito obrigado pelo feedback, vocês também que escutam. Botem comentários, se vocês compraram alguma coisa já que a gente indicou, se... É isso mesmo. Manda e-mail pra gente.
Principalmente discordam, né? Porque a gente caga muita regra.
Com certeza. Se a gente tiver falado alguma merda, tu corrige aí nos comentários. Corrige a gente não vai te bloquear, não. Ou vai, depende.
Ou vai, né? Depende lá com a
Mas é isso aí. Muito obrigado por terem escutado. Gente, mais alguma coisa? Final? Algum recado pros ouvintes?
Não, só isso mesmo.
Capitão? É isso
aí, comentem.
Comentem.
Mandem, só comentem mesmo.
Se quiserem seguir o e-mail. Se quiserem seguir o e-mail da HDL. Seguir o HDL no Twitter. Sigam lá, @HDLeitores. E curtam a fanpage do Punkcast, que a gente tá sempre postando tudo. Não é só Punkcast, tudo que sai da HDL tá lá. Que tu procura lá no Facebook Punkcast que tu encontra. E muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ouvirem até aqui, por acompanhar a gente. Comentem aí no post e é isso aí, galera. Valeu, tchau.
Falou. Valeu, falou.
Falou.
Cobaranha, vai se ter.
Vai mesmo.
Vai.